Tá. É um prazer estar aqui de novo, principalmente numa temática tão legal, que é a software livre, e ainda mais quando a gente tem uma liberdade de poder unir coisas interessantes, como é o caso de astronomia, cavalo zodíaco e principalmente software livre. Essa é a tendência dessa palestra, tá? E nós vamos ficar aqui. Eu estou mais o papel de ficar incomodando, dando risada, levar o microfone caso vocês tenham perguntas, porque o conhecimento está todo na cabeça dessa menina aqui, tá? Karen?
Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Primeiro lugar, é um super desafio estar aqui. Eu escolhi esse tema porque... Primeiro lugar, porque é uma paixão, eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. E todo mundo me dizia assim, você tem que perder esses seus vícios nerds aí de ficar assistindo desenho, jogando RPG, isso não vai levar você a lugar nenhum. E todo mundo ficava me repetindo isso com muita frequência, né? Só que esse vício em especial, ele me trouxe uma curiosidade. E essa curiosidade me levou a estudar coisas muito, muito próximas da ciência. E quanto mais coisas eu estudava, mais eu queria entender como aquilo que acontecia no desenho, né, funcionava na vida real, se era ficção, se não era. Então, o objetivo dessa palestra aqui, primeiro me apresentando, meu nome é Karen, eu não sou astrônoma, astrofísica, eu sou só aquela amiga curiosa que pesquisa, cientista por observação e converso com muitos especialistas da área. Essa palestra ela foi conduzida por uma astróloga, um astrônomo, um astrofísico e a gente ia ter a colaboração de uma pessoa muito especial que não está mais aí, mas eu falo para vocês no final. Então, meu nome é Karen, eu vou ser sempre aquela nerd que tem uma história legal para contar e uma curiosidade para falar sobre tudo. Ele é o Halber.
Eu sou o Luiz Halber. Tem informações ali. Na verdade, eu sou professor no curso de ciência da computação, né, e estou há algum tempo já circulando em software livre. Então, se alguém precisar de alguma informação depois da palestra, durante toda a campus, a gente está presente em 4 palcos aqui. Tem o pessoal do palco software livre, tem o pessoal do palco da Mozilla e do Firefox, vocês podem pegar informações comigo ali também. Tem o pessoal do Hackerspace do Mon e mais adiante está o pessoal da robótica. Nesses 4 palcos vocês têm acesso total a informações, a galera é sempre gente fina. E isso eu posso dar certeza, se é gente fina, que eu estou sempre com eles ali. Então, tem mate também, quiserem chegar lá tomar um chimarrão, tá, galera?
E ele não falou a coisa mais legal, que ele está aprendendo a fabricar cerveja, tá? Mas tá ali.
Assim que eu conseguir, com certeza eu vou liberar as receitas e o
método. Bom, o que eu queria setar antes, tá, gente? Não é uma palestra científica, eu não estou habilitada para falar cientificamente sobre esses tópicos. Não é um estudo de caso científico, tá? Então, para quem não tiver, é uma coisa bem beginner mesmo, quem não tiver interesse... em ouvir o conceito, pode ficar à vontade, eu entendo, é bom setar. E assim, não esperem uma informação séria e quadradinha, porque tem um link com o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. O que que é, né? O que que vocês podem esperar? É um painel de observação, vocês vão ver muita observação com o fato da ficção e do que acontece na vida real. Apresenta informações diversas sobre o tema e o principal, o meu objetivo principal é deixar vocês trazer um caso de que aquela paixão que vocês têm, aquele vício nerd lá, aquele desenho, aquele RPG, aquele mangá, ele pode trazer coisas boas para vocês na vida de vocês, ele pode acrescentar conteúdo, ele pode despertar curiosidade. Para que vocês possam ampliar o conhecimento e as áreas de atuação de vocês. Bom, todo mundo aqui conhece Cavaleiros do Zodíaco? Sim? Ah, legal. Então não vou precisar falar, né? Quem é dos anos 90 e foi febre. Para mim foi muito, eu era completamente viciada e sou até hoje, gosto e tal. Mas como eu coloquei no começo, para mim foi muito importante porque... Porque mais do que ser um desenho, ser um hobby, ser uma coisa que eu gostava bastante, ele me trouxe curiosidade científica. ele me trouxe questionamento sobre o que, que é astrologia, o que, que é zodíaco, né? O que, que o zodíaco influencia na nossa vida, no dia a dia. Então, eu fiz esse link do que uma paixão que a gente tem, né, pode trazer de curiosidade científica, pode nos conduzir a ter mais conhecimento. Bom, eu quis trazer essa frase de impacto, porque todo mundo usa frase de impacto, né? E essa daqui cabe muito bem. Então, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia, né? Do William Shakespeare, lá no Hamlet, quem não sabe. E eu acho que cabe aqui, porque toda vez que a gente começa a pensar nesse céu imenso, nesse universo onde a gente está inserido, a gente pensa quantas coisas existem, né? Como que uma passagem do Sol pelo planeta pode influenciar na nossa personalidade, pode dizer se está bom para plantar, como que a Lua pode influenciar na maré. Então, tem muita coisa que a gente não supõe, mas tem aquelas que a gente já sabe, né? Tem aquelas para as quais a gente já estudou, tem as ciências aí que já estudaram. Então, a nossa ideia é conceitualizar um pouquinho. Bom, eu fiz uma brincadeira, né? Como lá no desenho a gente tem a jornada pelas 12 casas no santuário, cada casa representando, né, um signo do zodíaco. Eu trouxe aqui 12 tópicos para a gente falar, que seriam como as nossas 12 casas do zodíaco. Então, os nossos primeiros 6 tópicos, eles são tópicos introdutórios, né? Eles trazem o conceito do que é aquela ciência, ou o que aquele nome representa. Porque, às vezes, é um grande embolado para todo mundo. O que é astronomia, astrofísica? A astrofísica que está dentro da astronomia, ou ao contrário, enfim. E de uma maneira bem livre, não científica, eu trouxe aqui alguns conceitos para compartilhar com vocês. Do outro lado, a gente vai falar um pouquinho do que tem de software livre que hoje nos permite estudar e aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento nessas áreas, tá? Todos esses softwares que estão listados ali, eles são softwares de código aberto, né? Todos vocês podem ter acesso a eles e assim explorar melhor esse céu, esse universo que a gente tem aí. Então, a primeira casa do zodíaco, Mu de Áries, né? a gente vai falar da definição de zodíaco, né? Bom, o zodíaco, ele é conhecido como o primeiro sistema de coordenadas, celestial. Foi desenvolvido pelos astrônomos da Babilônia Antiga. Se tiver algum astrônomo, astrofísico, astrólogo entre nós e eu falar alguma besteira, sinta-se à vontade para me corrigir, tá? Eu fiz com a colaboração de especialistas. Então, ele contempla o ciclo do Sol pelas constelações. Ele vem do grego zodíacos. Eu até escrevi em grego ali porque é bem legal, né? Mas não sei pronunciar, acho que é zodíacos que fala mesmo. Que significa um caminho. Então, o zodíaco, ele fala dessa região na esfera celestial, né? Que inclui os 8 arcos e ali estão dispostos todos os signos que a gente conhece. Teve uma pesquisa, acho que, eu não sei dar detalhes mais precisos para vocês, mas foi no final de 2013 que foi divulgado que existia possibilidade de haver um 13º signo, né, que seria o serpentário. Eles até tentaram introduzir no sistema, mas não conseguiram por uma série de motivos. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso, que é bem bacana. Bom, a nossa segunda casa, então, astrologia. Daí, passamos pelo zodíaco, agora a gente vai falar um pouquinho da astrologia, né? A astrologia, ela nasceu dessas associações lá que as pessoas, que os astrólogos fazem, da movimentação, né, do Sol por essas constelações, a influência que isso tem nos acontecimentos da Terra, né? E assim, na personalidade de cada pessoa. Aí existe uma ferramenta chamada mapa astral. Segundo essa ferramenta, ela mostra, de acordo com a posição dos astros, na hora exata que uma pessoa nasceu, isso pode determinar qual vai vai ser a personalidade ou os aspectos de personalidade daquela pessoa. Astronomia, então. Bom, aqui a gente já viu que não tem muito a ver uma... Tudo faz parte de um todo, do estudo do universo, né? Mas cada ciência, cada segmento tem a sua característica específica. A astronomia, ela, bom, como diz o nome, né? Ela estuda o universo. Mas ela faz mais o estudo do aspecto físico dos elementos astronômicos, né? Estrelas, planetas, galáxias. E tem o cosmos, né? O cosmos é um conceito mais filosófico do universo como um todo, do que existe. Então, é sempre importante ter essa diferença. E tem também a cosmologia, que é derivada, mas não estuda da mesma forma os segmentos cósmicos. Aí, quem assistiu o desenho lembra lá como era comum a gente ouvir, né? Vamos elevar o nosso cosmos ao infinito. Então, coloquei aí um lembrete para que vocês lembrem de elevar o cosmos sempre. Bom, o que é a astrofísica, então, né? A astrofísica, ela lida com a parte física, os aspectos físicos. Luminosidade, composição, é o aspecto... Se lá a gente estava falando de estudar em si os elementos cósmicos, aqui a gente está falando de estudar as características e reações deles e as características de reações deles entre si, né? O objetivo da astrofísica é entender quais são esses fenômenos e como eles se comportam entre si. Aí eu falei lá para vocês que existia mais um elemento que era a cosmologia, né? Aqui a gente estuda o cosmos. Mas a cosmologia, diferente da astronomia, da astrofísica, ela estuda o universo de um contexto bem filosófico. É o universo como um todo, como um todo que existe, né? Ele mistura, ele tô explicando no começo o que, que é, porque cosmologia, que junta os dois termos, né? Mas ela pega e aborda um contexto bem filosofal. E esse contexto filosofal é que a gente vê tão presente lá no desenho, né? Quando o pessoal fala em elevar o cosmo, que o cosmo é aquele sétimo sentido que a gente tem e não consegue tocar, não consegue perceber. Trouxe um outro conceito aqui, que é para a gente entender um dos softwares que a gente vai ver lá depois, que é o georreferenciamento. O georreferenciamento é quando a gente consegue juntar as coordenadas de um determinado em um determinado sistema, né? A gente conhece aí alguns softwares que são muito comuns, que fazem isso hoje em dia, que a gente tem acesso a eles online. Inclusive, hoje em dia, se você quer visitar, sei lá, a Finlândia, você digita ali e já consegue ver como tá. A gente tem aqui alternativas de software livre também e aplicações de software livre para poder utilizar o georreferenciamento. Bom, já que a gente falamos dos conceitos em si, né? Agora a ideia é a gente falar um pouquinho das ferramentas de software livre que a gente trouxe nesse contexto, onde vocês podem praticar aqueles conceitos que a gente viu lá atrás. Tá tão quietinho, não quer...
Alguma dúvida até o momento?
Segue o baile.
Bom, o primeiro software que eu trago aqui é o Stellarium. Ele é bem comum. Não sei, alguém aqui já usou, já mexeu. O Stellarium é um planetário de código aberto, né? Você instala ele no seu computador, você consegue ter acesso a um planetário inteiro, assim. É muito, muito bacana mesmo. Você consegue ver tanto com a visão que você vê a olho nu quando você olha para o céu, né? Como você consegue ver com a visão telescópica, com a visão de binóculo. Ele também é utilizado em projetores planetários, né? Tem, se você for... Ele e um outro que a gente coloca aqui, que é o Celestia, são os mais comuns. Eu coloquei duas telas ali, mas eu acho que tá meio pequeno, não sei se dá para vocês verem muito como ele, como ficaram as telas. Próximo que a gente tem é o InStars, é outro planetário também, tá, gente? Ele faz a diferença que ele tem, ele consegue utilizar 3D e ele tem esse DE, o propulsor DE-404, né, que é utilizado pela NASA. Aqui algumas telas dele também, não sei se deu para ficar bem claro. Depois a gente tem o Celeste, eu coloquei na casa de Sagitário porque ele é o mais famoso, assim, mas de todos esses que eu utilizei, esse foi o que eu mais gostei de brincar, assim, tipo, ele dá para você ter, nossa, muita visão, ele é mais, a interface dele é mais fácil, né, mais amigável. Então ali fala o resumo do que é, né, no que ele tá baseado, que é no catálogo Hipparcos lá. Tanto a NASA quanto a Agência Espacial Europeia utilizaram o Celestia já, tá? Então, ele era o software principal, ele era o software que era utilizado por essas duas agências. Então, por isso ele é tão comum. O fato dele ser de código aberto é muito legal, porque possibilita você não só utilizar o software, não só na educação, não só para diversão, para brincar mesmo, para fazer estudos astronômicos, astrológicos, como também para você inventar novos usos para ele, né? Você, como ele é de código aberto, você pode pensar numa necessidade que você precise de demarcação espacial para poder atender e você pode desenvolver em cima dele, como qualquer software de código aberto. Aqui algumas telinhas dele, não sei se dá para ver muito bem. Acho que a luz está atrapalhando, mas ele mostra várias possibilidades, assim, você consegue explorar, tem pinças, zoom. Bom, o TerraView foi um projeto que eu conheci em 2008 e eu acho que ele ficou famoso só em 2011. Ele foi criado, né, para trabalhar a questão de planejamento urbano. Ele utiliza uma biblioteca de geoprocessamento do IMAP chamada TerraLib. Então, ele traz informações. Esse aqui, ele traz o georreferenciamento. Você pode fazer georreferenciamento com ele. Claro, ele não é tipo um Google Earth da vida, né? Tem gráficos tão precisos e tal. Mas a biblioteca dele, a gente fez algumas comparações também brincando, não cientificamente. Com o Google Earth, ele tem informações mais precisas, porque ele está mais voltado ao nosso país. Ele tem informações de... sabe aquelas construções que você vê lá, em cima do morro, em cima do... que não estão mapeadas, o Google não vai lá. Ali já tem, porque o objetivo principal dele, quando o INPE criou, era trazer oportunidades de melhoria no planejamento urbano das grandes cidades. Uma das cidades que foi... lembram quando teve aquele problema de desmoronamento lá em Santa Catarina, que as pessoas ficaram sem famílias, deu enchente. Então, ele foi muito útil nesse momento, eles conseguiram mapear muito do que estava construído de forma ilegal, encontrar uma nova área para levar aquela construção irregular, enfim. Ele ajuda muito nisso. E também é um código aberto e a biblioteca de geoprocessamento na qual ele é vinculado, né, ela também é aberta. Você não precisa ser uma instituição, não precisa ser um órgão, nada, para que você tenha acesso àquelas informações e utilize o software. Aqui algumas telinhas dele, né? Ele oferece muito mais recursos do que se a gente tivesse um painel mais amplo, a gente podia inclusive utilizar. Bom, o InOrbit também é um outro planetário. A diferença dele é que ele é um planetário para você usar de maneira mais doméstica. Você instala no seu computador, ele já baixa os mapas. Então, ele tem menos recurso, tá? Ele tem menos 3D, não é que nem o InStars lá que tem o 3D, não fornece os mesmos gráficos do Celestia, mas ele é bem bacana também. Uma coisa legal que esse aqui tem é que ele te permite ou usar a atualização do mapa em tempo real ou você projetar para o passado ou para o futuro para estudar alguma condição. Por exemplo, eu quero saber em 1950 como estava o tempo, como estava o espaço em 1950 para eu projetar tal condição. Ele permite a você utilizar dessa forma. Aqui uma telinha dele também. Ele tem um caso que tem, acho que é o dia depois de amanhã o filme. Tem um filme que utiliza, você vê as telinhas do programa lá, eles estudando o movimento das placas tectônicas. Então, tipo, é muito bacana que usa esse software aqui. Depois, esse caso aqui é um caso particularmente favorito. Por quê? Porque o Worldwide Telescope é um software livre da Microsoft. Então, ele é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft, né? Também é um planetário, traz recurso de telescópio e tudo mais. E é uma vitória, porque é um software de código aberto que foi desenvolvido pela Microsoft em 2008. Ele foi liberado, ele não ia ser um software de código aberto, eles abriram por ter... Porque como eles tratavam informações do céu e pela legislação, eu não sei explicar o termo correto para vocês, mas pela legislação eles não poderiam reter aquela informação. Eles acabaram entendendo que era mais fácil eles liberarem como um software de código aberto do que eles encararem a briga judicial que eles teriam para poder fechar esse programa. Bom, aqui uma telinha dele, eu tenho duas telinhas. Então, ele é bem legal mesmo, ele te dá bem a visão telescópica real, assim, é bem bacana. Bom, era isso. Não sei se vocês têm dúvidas. Como eu disse, não era uma palestra científica, era mais para a gente explorar alguns conceitos e algumas ferramentas que utilizam. O material fica disponível, né, se vocês quiserem mais informações de como a gente conduziu para chegar nesses conceitos, nessas ferramentas, ou até mais dicas, porque eu utilizei todas elas, né, pude fazer experimentos em todas elas.
Dúvidas?
Obrigada, gente.
Os slides vão estar disponíveis, a Karen também vai estar ali nos palcos, nos grupos que eu falei, do software livre ali, no Firefox, provavelmente ela vai ficar no software livre agora ali, tá? E aí já aproveito o público para fazer um jabá da minha palestra, que também vou ter um painel sobre Hackerspaces na sexta às 10h30 da manhã. Hackerspace, para quem não tem uma noção, é o que aqueles malucos do Hackerspace do Bom estão fazendo lá, que é fazer Scofabit. Tá? A gente vai dar uma contextualizada e como a gente vai juntar alguns Hackerspace, vou passar algumas dicas para o pessoal replicar essa ideia. Obrigado pela presença novamente.
Obrigado, gente.